Fala aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? É muito legal fazer um podcast. Essa semana a gente não teve podcast, mas em compensação, semana passada tivemos dois podcasts, né? E provavelmente essa semana eu vou fazer dois podcasts também, bem curtos, mas com assuntos bem objetivos e bem significativos. Sinto muita saudade de fazer podcast com entrevistas. Inclusive, encontrei com o diretor essa semana que falou: Ó, não esqueci, vamos tentar agendar assim que é passar esse período mais agitado, a gente volta a conversar e tal. E a gente faz um podcast com entrevista. E eu achei, pô, fiquei muito empolgado, porque um diretor que é uma pessoa mega ocupada, gostou do projeto, quer participar. Eu acho que isso é bem legal. É bem legal pra mim, é bem legal pra vocês, é bem legal que a gente dissemina mais informação. Por falar em informação, o podcast de hoje a gente vai falar sobre merchandising, como resolver problemas. Eu sei que merchandising é uma área muito, muito difícil, porque digamos assim, falando de estratégia dentro de uma empresa, a gente tem as áreas que são mais escudo, mais planejamento, e outras que são mais espada. E eu acho que o merchandising está ali, tem que ficar molando direto, porque é uma área que é muito espada, sabe? Tem que estar lá, tem que estar junto do consumidor, tem que estar com a massa e tal. Então é muito importante. Para quem não sabe a diferença, quem é estudante também, para a gente tentar nivelar todo mundo, merchandising não são aqueles script action que aparece na televisão, que normalmente as pessoas leem um script ou então tem uma fala dentro de uma novela falando de um produto, não. O merchandising que a gente está falando aqui é a técnica de estudo onde a gente resolve problemas, tanto, digamos assim, arquitetônicos, do ponto de venda. Não sei se a gente pode usar essa palavra, mas eu acho que fica claro para todo mundo que é uma questão de geografia, onde geograficamente fica posicionado o teu produto, onde são as áreas mais quentes para o teu segmento, para o teu produto, onde o cliente vai achar, etc. E isso a gente não vai tratar aqui agora, tá? Eu provavelmente vou fazer, que é uma matéria que eu mamava na faculdade. Eu tive uma matéria bem extensiva sobre isso, mas a gente não vai falar sobre a questão geográfica, digamos assim, do teu produto no ponto de venda. A gente vai falar sobre soluções de merchandising que a gente pode tratar, e que a gente pode encontrar. E a gente vai trabalhar juntos, tá? Pra gente encontrar esse tipo de problema e soluções. Eu tô lendo, eu acabei de ler um livro agora chamado Não Basta Ser Bom, É Preciso Querer Ser Bom. Inclusive, é um presente do primeiro entrevistado aqui do nosso podcast, Fábio Soares. Cara, é um cara que eu admiro pra caramba. E eu acho que a filosofia, não só dele, mas a minha também, de sempre tentar não ser só bom, mas sempre tentar melhorar. E não dá para você melhorar, não dá para você ser melhor sem você estudar, tá? Então você que é estudante de marketing, publicidade, design, UX, marketing, que é mais ou menos a área que a gente permeia, vocês têm que sim buscar cada vez mais conhecimento. Não adianta você querer chegar num nível de ser reconhecido por ser bom e depois parar de estudar. Acho que estudar deve ser uma constância na nossa vida. Esse livro que eu tô lendo, Não Basta Ser Bom, É Preciso Querer Ser Bom, é do Paul Anders, e eu tô achando muito, muito, muito legal. Eu tô gostando pra caramba. Na verdade, já li, né? Li em 2 dias, vou ler de novo. Tô parando de ler um pouquinho e lendo outra coisa e voltando. Quem me acompanha no Instagram vê que eu tô gostando muito desse livro. Eu voltei agora a estudar, a ler um livro do Paulo Freire sobre educação, justamente porque tem a ver com isso. Paulo Freire é uma sumidade, né, amplamente reconhecido, apesar de ser, eu não me lembro agora se ele era advogado ou engenheiro, mas ele escreveu muito e é muito reconhecido sobre a parte pedagógica da educação. E para você que quer aprender, para você que quer ser melhor, eu vou postar mais vezes no meu Instagram, nas legendas, algumas frases de livros importantes deles, que eu acho muito legal. Acho que você tem que sempre querer buscar ser melhor, do que você já foi. Acho que é o melhor complemento para essa frase. E sempre buscar aprender. Então, a arte de aprender a aprender te leva muito mais longe. Vamos lá. Não se esqueça, por favor, de me caçar lá no meu blog, Carneiro, Thiago com TH, .wordpress.com. E o meu podcast, que é todo esse endereço barra podcast, ou então você pode me encontrar lá no meu Instagram, Thiago com TH, .benlev, né? BENLEV. E no meu LinkedIn também, me caça lá. No meu canal do YouTube eu ainda não postei nenhum vídeo, mas eu fiz vários playlists lá, com pessoas importantes da área, tanto em português quanto em inglês e etc. Sobre tudo aquilo que a gente está falando: branding, marketing, merchandising, UX, design, gráfico e web também. Eu acho que Bem, eu gosto de bastante coisa e o nosso trabalho, consequentemente, vai abranger tantas outras coisas. Eu sou um ávido por conhecimento, então se você quer alguma coisa específica já peneirada, muita coisa que eu acho que não vale a pena colocar lá, eu não coloquei, são de outros autores, não é só eu falando, então é muito legal. O legal também no YouTube é que você pode acelerar lá o play pra você, pra ele, sei lá, meia hora vira 15 minutos se você acelera duas vezes, por exemplo. Então, você consegue ter o máximo de informação em pouco tempo, isso é bem legal. Provavelmente nosso podcast mais à frente, os mais antigos, vão virar vídeos pro YouTube, provavelmente. Bem, hoje a gente vai fazer um pouquinho de um apanhado de resolução de problemas. As pessoas, a Regina Santana, que é uma pessoa que tava lá, que é meu contato lá no Instagram, e trabalhou comigo bastante tempo, e ela tava falando, poxa, vocês podiam comentar sobre merchandising. Eu não queria deixar isso muito pra frente, provavelmente eu e os meus colegas vamos analisar, vamos conversar, vamos bater um papo sobre isso, mas eu queria fazer uma análise muito dentro de uma das áreas que eu trabalho, que é a área de UX, para fazer uma análise para encontrar problemas, o melhor em qualquer área que você esteja. Então não importa se você está ouvindo isso e é de qualquer outra área, quando você se encontra em qualquer coisa que você faz na vida, você não tem que se apaixonar pelo seu projeto, você não tem que se apaixonar pelo teu trabalho, porque você pode inclusive amar uma coisa que você não está fazendo muito bem, embora você acredite muito nisso. Quem é apaixonado pelo que faz, normalmente vai amar inclusive suas ideias ruins e suas ideias boas. Então você não pode ser apaixonado pelo que você faz, você tem que ser apaixonado pelos problemas que envolvem aquilo que você faz. Por quê? Você amando o seu problema, você vai com certeza tentar ao máximo ficar obcecado por resolver aquele problema. Tá? Então, amar as soluções, as pessoas querem resolver problemas, mas não sabem se aquele problema é um problema realmente importante. Então, Regina Santana e qualquer outra pessoa que esteja me ouvindo, problemas você sempre vai ter. Então, na verdade, você tem que escolher dois tipos de problemas principais, ok? E é isso que a gente vai fazer agora, fazer análise do problema. Eu vou dar ferramentas dentro da área de UX Design Thinking para a gente poder entender como a gente pode solucionar melhor os problemas, ok? Então, os problemas, a gente pode entender os problemas quando eles aparecem nas nossas áreas de duas formas. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que eles são como se fossem dores. Imagine o problema como dor, ok? Colocando o seu problema como uma dor, você tem que pensar nele de duas formas. A intensidade, ou seja, de 1 a 10, qual é o nível da dor que aquilo ali gera o problema? Então, faça um papel de dores do seu trabalho, ok? Pega uma folha de papel e coloque assim, todos os possíveis problemas que acontecem na sua área que você precisa resolver. Baixa venda, baixa atratividade, baixo movimento, tem bom check-out, não tem bom check-out. Então você tem que analisar todas as áreas. O meu protótipo, o meu wireframe, ele não está sendo aprovado por quê? Sempre é reprovado por qual razão e tal. Então você tem que entender a intensidade do problema. Então você coloca vários tipos de problemas, que pode ser uns mais, outros menos. E dentro desses problemas, eu sugiro que você separe em duas classes. A intensidade, ou seja, bem, esse problema aqui, de 1 a 10, o quanto ele é tão forte que eu tenho que considerá-lo. Não, esse aqui tá no top 1 da lista. Esse aqui é o máximo do problema que eu tenho que me gera mais problemas. Então, esse é a intensidade 1. Esse é o máximo de problemático. Depois você vai diminuindo as intensidades e vai vendo que é o 10, que é o problema, que é aquele que a gente chama dos males, o menor. Não estou dizendo que existem problemas que você não tenha que resolver. Eu estou dizendo que, em vez de você gastar energia com os problemas que não tem tanta importância, que às vezes é do próprio dia a dia do trabalho, é melhor você resolver os problemas que realmente têm maior intensidade. Segundo a classe de problemas que você tem que colocar, e pode repetir também os mesmos problemas que você colocou na lista de intensidade, você pode criar uma outra lista chamada frequência. Nessa lista de frequência, você vai encarar quantas vezes por dia, por semana, ou seja, quais aqueles problemas de 1 a 10 que mais aparecem. Número 1, top 1 da lista, ele é aquele que mais aparece, o problema que é mais frequente. Então você pode repetir inclusive a lista anterior, ou então você pode colocar nessa segunda lista outros que não tem tanta importância, que não entraram na primeira, mas eles aparecem em maior frequência. Ok. Você vai pegar três desses problemas, ou dois, ou um. Eu sugiro que você faça um por vez, tá? Mas você já vai ter uma classificação de quais são os problemas que eles mais aparecem e quais são os mais problemáticos, os de maior intensidade, ok? Esses são os que você vai resolver primeiro. Eu aconselho você a resolver um por vez, ou dois por vez. Por quê? Para você se concentrar em resolver e não vai largar do pé esse problema até ele ser resolvido, ok? Depois disso, você consegue ter uma visão mais clara e menos emocional. No dia a dia, tem problemas que a gente fala, caraca, porque o cliente é chato, porque eu não gosto daquilo ali. Então, você acaba, o seu emocional acaba te atrapalhando em ter uma análise mais clínica, digamos assim, do problema que você tem que resolver. E é esses são os problemas que você tem que resolver. Pronto, uma análise lógica do seu problema. Encontrados os principais problemas, você já tem uma lista para resolver. Você, se você for um gerente, se você for alguém que delega funções, não necessariamente um gerente, mas um líder em potencial, você pode inclusive reunir a sua equipe para que essas pessoas se dividam entre resolver cada tipo de problema e possam encontrar soluções para cada tipo de problema. Se você é um gestor, ótimo. Esse áudio foi ideal para você. Você consegue sim ter uma lista dos principais problemas, inclusive você pode fazer uma reunião de grupo para que o seu grupo ele possa entender quem é que tem maior potencial para resolver cada tipo de problema. Isso para um gestor é muito importante. Não basta só delegar as funções, você tem que entender quem é aquele que resolve melhor aquele problema para que você, melhor e mais rápido aquele problema, para que você possa solucionar o problema de maneira mais rápida. Inclusive, muitas pessoas acabam falando assim, bora, já que a gente tem 10 trabalhos e tem 10 funcionários, a gente vai dividir em 10 e eu vou colocar cada um para fazer um resolvo mais rápido, eu consigo talvez 20 soluções. Não necessariamente, porque pode ser que você tenha 20 soluções que não resolvam um problema. Se você encontra uma equipe onde algumas pessoas têm o maior talento, por exemplo, para fazer uma pintura de parede, outros que têm maior potencial para poder fazer uma análise de alguma coisa, ou outro que você vai fazer um logotipo melhor, ou outro que vai fazer um prato melhor, um outro que vai fazer uma sobremesa melhor, outro vai fazer uma entrada melhor, não vale a pena você dividir a equipe fazendo vários trabalhos que você não vai conseguir efetivamente resolver os problemas. Então, você vai gerar funcionários mais cansados e talvez mais infelizes. Isso é também um outro ponto dentro de UX que eu tô escrevendo no meu livro, que, enfim, gerenciar uma equipe também é pensar no seu produto final. Então, pensar em atender melhor user experience, ou seja, a experiência que o usuário vai ter, você melhora, inclusive, se os seus funcionários estiverem mais felizes com o que fazem e possam estar mais apaixonados com o produto. Então, eles vão fazer o produto cada vez mais e melhor. Então, mas isso é um outro caso, mas gerenciar a equipe para poder gerenciar os seus problemas, os problemas da equipe, do conjunto da empresa, também é algo muito importante também para que eles possam se sentir felizes também no que estão fazendo, ok? O que estão fazendo. Uma segunda lista que você pode fazer, esses daí são as listas do seu problema. Se você for um gestor, isso é tudo que você precisa por agora. É lógico que você também precisaria entender também o consumidor, mas isso é um next steps agora que a gente vai fazer. Mas em primeiro lugar, se você é um gestor, isso já te ajuda bastante para entender quais são os principais problemas que você tem. Ah, mas eu preciso de mais material de ponto de venda. Não, você não precisa de mais material de ponto de venda. Você precisa resolver o problema de visibilidade do seu produto. E será que a solução é o ponto de venda? O material de ponto de venda? Não sei. Para quem que você tem que perguntar? Para os seus touchpoints, para os seus clientes, para quem tem acesso à informação do seu ponto de venda. E para isso você tem que fazer uma coisa que quase ninguém gosta em merchandising, que é ouvir o consumidor. Você tem que entrevistar os vários consumidores para entender de fato o que ele vê de soluções para um determinado problema que você tem, que pode ser um problema também, inclusive, do seu concorrente, tá bom? Isso a gente vai fazer um pouquinho mais na frente. Mas para quem não é gestor, tem uma outra coisa que você pode fazer, inclusive. Esses aqui são os seus problemas que você quer resolver, tá? As suas dores com maior intensidade e frequência. E você pode fazer uma segunda lista para o seu gestor. Ah, mas como é que eu vou saber o que ele encara como o maior problema? Você vai escrever um e-mail, vai mandar para ele, vai ligar para ele ou mandar um WhatsApp para que ele possa confirmar que recebeu o e-mail pedindo duas listas, uma lista de três principais problemas. Por que que eu tô falando? Porque a lista do gerente, do gestor, é menor. Porque ele gerencia pessoas, ele tem muito menos tempo. Então você vai pedir somente três principais problemas com as suas intensidades, tá? De 1 a 3, tá? Que você vai ver top 1, top 2, top 3, que são as três maiores intensidades de problema dele, e depois uma lista só de frequência das três principais problemas que ele enfrenta, ele ou ela enfrentam, tá? Então você vai ver as três principais dores, que são os três principais problemas em sua intensidade na visão do seu gestor, ou da sua gestora, e depois os três principais problemas com a frequência com que eles aparecem do seu, na visão do seu gestor. Você não sugira, você peça a opinião deles. Você fala assim: eu tô querendo resolver problemas, eu já tenho uma minha lista pessoal, mas eu queria ver a sua lista do que é mais importante pra gente resolver, pra que eu possa me concentrar. Duas coisas que você ganha com isso. Primeiro, você vai saber exatamente o que o seu chefe precisa, que pode inclusive ser as mesmas itens que você encara na sua lista. E você pode, inclusive, depois discutir com ele dos três principais que você achou, dos três principais que ele achou que não coincidem, para que vocês possam entrar em senso comum, que pode ser que ele ache a sua ideia melhor, pode ser que a ideia dele, ele inclusive, ache melhor. Então essa discussãozinha é rápida, você pode resolver problemas. Você ganha duas coisas: você sabe exatamente o que ele precisa, então se você resolve os problemas dele, você é um funcionário muito mais ágil, né, e muito mais efetivo naquilo que você faz, na visão de quem gere o teu trabalho. Então isso é uma coisa que você tem que ter em mente. E a segunda coisa é que ele tem uma visão geral, então você pode inclusive entender melhor do que ele entende estrategicamente para a equipe e para o grupo. Isso é muito bom. Segunda coisa, que um funcionário que é interessado, a terceira coisa na verdade, é que se um funcionário interessado em resolver problemas e que ele sabe que a pessoa está querendo ajudar, está fazendo com que um departamento ou área cresça, é óbvio que esse gestor vai contar muito mais com esse funcionário. E ele, lógico, você está estudando por causa disso, né? Ele entende que essa pessoa, ele tá mais interessado, ou seja, é o maior potencial para uma, inclusive, possível promoção, ou pelo menos você vai estar, você vai ser uma pessoa menos na lista de demissões dele também, o que também é um problema muito, muito legal de se resolver. Bem, a outra coisa também que é importante você fazer, tendo essas duas listas, dividir com seus stakeholders, né? Você tem que entender o que cada um dele é bom para você poder dividir isso, para você dar ideias disso. A experiência própria é que nem sempre os stakeholders são aquelas pessoas que estão tão interessadas em crescimento e melhorar o trabalho do que você. Muitos deles falam: cara, eu já estava empolgado como você, hoje em dia eu não tô mais, hoje em dia eu não quero saber, e tal, tal, tal. Esses são os medianos. Normalmente os medianos, eles vão apresentar soluções médias e eles não vão querer ajudar, não tem problemas. Na verdade, você precisa sim expor a sua ideia para eles, tá? Para você tirar ninguém da sua lista de importância, porque todo mundo tem que ser ouvido e tem que dividir as coisas, não importa se a pessoa, mesmo que você saiba que ele não vai aceitar, é importante você falar. E outra coisa, Felipe Memória, que é um cara que hoje é da Working Call, que é fundador e sócio, tem mega projetos de design para grandes empresas mundiais, inclusive de comunicação visual, design e também um pouco de branding da parte digital. O cara falou que uma das coisas que ele faria melhor no seu decorrer da carreira, o cara trabalhou em mega empresas, inclusive em Globo.com, o cara é uma grande referência mesmo nessa área, e ele falou que uma das coisas que ele isso em entrevista agora pro canal UX Call, UX Tab, eu não lembro. Enfim, ele estava falando, eu vi isso recentemente, essa semana passada, que uma das coisas que ele faria melhor em toda a trajetória dele de tantas grandes empresas que ele já participou na vida, o que ele faria melhor era, ele não estaria somente com o seu time de pessoas preferidas, porque isso é uma prática muito da escola, né? Que a gente se junta, lógico, com as pessoas que a gente acha mais legal. Mas pode ser que as pessoas que a gente não acha tão legal são pessoas importantes para a nossa carreira, importantes também para a nossa vida, né? Porque se a gente só andar com pessoas legais, elas só vão falar coisas que a gente gosta e nem necessariamente coisas que vão nos fazer melhorar. Pessoas que vão falar na nossa cara, pessoas sinceras, especialmente, é muito legal, o quanto a gente está errado em alguma coisa, pode ser pessoas que vão nos ajudar ainda mais a crescer. Eu prefiro pessoas que me falem o quanto não gostam de mim do que pessoas que falam que o quanto gostam de mim, porque essas pessoas vão me fazer crescer, as outras pessoas normalmente só vão falar coisas que eu gosto de ouvir, tá? Então, não que eu não goste de pessoas que me elogiem, óbvio que eu gosto, né? Todo mundo gosta, mas eu acho que é importante a gente ouvir um não tá tão bom, não tá tão legal, você precisa melhorar. Eu, que tô buscando evolução constante em todas as áreas da minha vida, isso é muito bom. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma técnica, uma segunda técnica. Essa primeira técnica é um pouco mais design thinking. Bem, essa segunda técnica Ela é uma técnica muito, muito legal. Muitas pessoas não sabem que ela é design thinking, mas ela também é base de UX. E muitas pessoas trabalham isso em dados de pesquisa, ou quando vão prototipar, ou quando vão explicar para uma equipe quais são as suas principais metas, que é a proto-persona. Você pode usar essa técnica de proto-persona tanto na real quanto no seu entendimento de quem são os clientes, tá? O que é na real? E primeiro eu vou explicar o que é proto-persona. Você vai criar um perfil com dados de uma pessoa, tá? De uma pessoa que pode ser hipotética ou real. Para que serve isso? Serve para duas coisas. Primeiro, para que você possa fazer uma pesquisa qualitativa com base aonde você precisa resolver um determinado problema, que quase sempre é essa pessoa é um possível cliente ou um cliente real, tá? E você vai recolher alguns dados em quatro fatores. Você pode... isso serve para você entender um problema, para você gerar um produto, para você criar um produto, mas isso também serve para que você possa comunicar para a sua equipe, para os seus stakeholders, o que é mais importante para vocês resolverem. Por quê? Quando a ideia do problema está muito subjetiva, as pessoas tendem a se perder com o tempo. Se você cria uma proto-persona com o nome da pessoa, com talvez uma foto, com os dados demográficos dessa pessoa, com o tipo de comportamento que ela tem frente ao problema que você tem, nesse caso é merchandising, mas você pode aplicar em várias outras coisas, quais são as suas dores e intensidades, o que ela precisa de verdade, e quais são as potenciais soluções para resolver. Quando você tem um papel desse e toda a sua equipe recebe e toda a sua equipe tem certeza de quem é aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, você consegue manter uma meta de resolução de problemas na sua cabeça e você consegue montar um quadro geral e você não esquece o que você tem que fazer, tá bom? Nesse caso, não é uma resolução de problemas da sua equipe, mas é uma resolução de problemas para o cliente, tá? Ou seja, se você consegue resolver os problemas do cliente, você consegue sim ter maior soluções. Aí é um gerador de soluções. Mas para você gerar soluções, você tem que achar um problema. Não adianta você ter a resposta certa. Você tem que ter a pergunta correta. Então, você ter a resposta certa da pergunta errada, você não resolve o problema. Então, por que eu digo que a gente tem que ser apaixonado pelos problemas? Porque são eles que vão gerar as perguntas certas. Por que eu pedi para vocês para encontrar a intensidade dos problemas e a frequência dos problemas? Porque são eles que vão gerar as perguntas certas do que você tem que solucionar, ok? Então vamos lá. Eu vou montar. Você vai selecionar. Se você for fazer uma pesquisa quali do que o seu cliente precisa de resolução para cada... pro merchandising, pra parte da prateleira, do ponto de venda e etc, etc, você vai pegar 5 pessoas, tá? Com a média de idade que normalmente se compra é um determinado produto. Então você vai pegar, se for crianças de X idade, de X idade, de X idade. Se for adulto, se for de velho até jovem, se for de 22 anos até 54 anos, então você vai estabelecer. Vai pegar 5 pessoas. Pra pelo menos você tentar resolver o problema naquele local onde você tá. A gente tá falando de merchandising, a gente não tá falando de uma quali de tipo pra pro país inteiro, a gente tá falando do seu setor, de onde você trabalha, tá? Você vai criar você vai fazer um quadrado, vai dividir esse quadrado em duas partes e no meio, verticalmente, e você vai dividir esse quadrado horizontalmente também. Ele vai formar outros 4 quadrados, ou seja, você vai ter um quadrado grande com 4 quadrantes. No primeiro você vai colocar o nome da pessoa ali, quem é o nome dela, e de preferência uma foto, tá? Ou então você vai descrever essa pessoa nesse primeiro quadradinho. Então você vai colocar nome, Dona Maria. Dona Maria é grisalha, ela não pinta o cabelo, não tinge o cabelo, e coisas importantes que você vai dizer. Ela é baixa, é alta, 1,60m e tal. Esses dados, esse tipo de informação também é importante quando a gente está falando de ponto de venda, porque será que ela alcança a parte de cima? Será que ela alcança a parte de baixo? Será que ela tem dificuldade? Então, enfim, vamos anotar aqui, tá? Vamos lá. No segundo quadrante, ao lado do nome, você vai colocar os dados demográficos. Qual bairro onde mora? Qual é a idade? Qual é o tipo de comportamento que ela tem diante do ponto de venda? No caso de merchandising especificamente. Você vai colocar... Quanto tempo você compra determinado tipo de produto? E esse outro tipo de produto? De quanto em quanto tempo? O que que te atrai mais? Quando você olha de cara aqui, qual que mais te chama atenção? Você anota qual que chama mais atenção? Como é que você sabe que tem esse tipo de produto que você gosta nessa determinada loja? Quais são os comportamentos que mais te fazem chamar atenção? Pode ser que nessas perguntas você ache que você pensava que ó, precisava mais de um cubo expositor, ou precisava mais de um cartaz, ou precisava mais de uma tira de gôndola. E às vezes não é isso aquilo que chama mais atenção para aquele tipo de cliente que você quer atingir. Então você tem que entender quais são o que, que melhor atende aquele cliente e depois verificar quais são os seus problemas que você mais atinge. Pode ser que, no geral, quando você faça essa quali, pode ser que você entenda no final do dia que, ah, eu acho que a gente estava querendo gastar dinheiro com quatro tipos de materiais de ponto de venda e só um chama a atenção dos nossos consumidores. Então, por que eu vou gastar dinheiro com quatro se somente um chama a atenção dos meus consumidores? Então, é isso que você tem que entender, tá bom? Comportamento dele. Entenda o que ele faz para encontrar determinado produto ou o que ele faz para poder se interagir melhor com aquele tipo de produto. Inclusive, você pode inclusive achar soluções para outras áreas de marketing, de dados e passar essa informação para frente. Esse relatório vai ser uma ideia clara de que você está fazendo um bom trabalho de análise. Isso vai ser muito bom para o seu gerente e ele vai passar com certeza essa informação para frente, porque você vai dizer para ele que obrigado pelas informações que você me gerou, graças à sua ajuda isso aconteceu. Você vai ser valorizado pelo trabalho que você fez, o seu chefe também, e ele vai inclusive passar isso para frente, porque a equipe dele tá tomando iniciativas boas. Vamos lá. A gente falou dos dois primeiros quadrantes, vamos para os dois últimos. O de baixo, embaixo do nome, o quadradinho embaixo do quadrado do nome, você vai colocar as dores e as necessidades daquele cliente. A mesma coisa que você fez para sua equipe e para você vai caçar do seu cliente, tá bom? E depois, no quadrante da direita embaixo, inferior, o quadrado de baixo, você vai colocar os potenciais do seu produto, os potenciais da sua equipe que já achou soluções para coisas de vocês, que pode consequentemente ser também soluções para o seu cliente, tá? E aí você vai colocar qual o potencial daquele cliente, o que ele normalmente compra, tal, 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 e quais as soluções para ele achar o produto que é da sua empresa, que ele viu em outras empresas, o que mais atraiu neles, quais são as soluções que você pode gerar para esse tipo de problema, ou seja, as dificuldades que o seu cliente tem, o que mais, o que, que como é que, quais são as dificuldades que ele achou para encontrar o seu produto e as facilidades que ele achou o outro. Então, as soluções que o seu cliente deu para o outro produto que ele achava que funciona melhor no ponto de venda podem ser, inclusive, muito boas para o seu produto e para a sua empresa. Gente, tá aí dois macetes muito legais de pesquisa rápida e solucionar e que solucionam problemas para ajudar você no seu trabalho de merchandising. Agora, quais são as soluções? Olha, as soluções você vai encontrar junto com o seu cliente. E isso é user experience. É você usar a experiência que o seu usuário tem com a sua marca, com o seu ponto de venda, com os seus touch points. O que é o touch point? É justamente a parte, a interação, ponto de interação entre o seu consumidor, entre o seu cliente e a sua marca. Então você tem que explorar bastante isso, você tem que entender bem sobre isso. Faça uma, duas, três, quatro proto-personas, faça cinco. Tente fazer isso várias vezes, talvez semestralmente, talvez bimestralmente, para entender de fato. No final das contas, você vai ter uma pastinha no seu computador com todos os dados relevantes e quantas ações vocês fizeram que realmente resolveram problemas. Às vezes, nós estamos tão envolvidos com resolver o nosso desejo de problema, mas a gente não resolve o problema do nosso consumidor. Então, vamos fazer foco no consumidor? Vamos fazer foco no que ele precisa e não no que a nossa marca, o que a nossa empresa precisa? Então vamos lá, fazer consumidores cada vez mais felizes. Eu espero vocês no nosso próximo podcast. Tem player automático no SoundCloud, a gente tem Instagram para avisar, a gente tem o blog lá para avisar também, com mais matérias escrito, com coisas em áudio, em breve vídeos. Então, assim, a ideia é melhorar cada vez mais o produto para que você possa ter ele em mãos. E não só você consegue ouvir online, mas você consegue também fazer o download lá. Você pode clicar e baixar para assistir no computador, ouvir em outro lugar, onde, então, quando você estiver offline. Então, tem para todo mundo. online streaming e offline também, para que você possa fazer download. E cada vez mais a gente vai chamar mais pessoas, entrevistar mais gente para poder construir a sua carreira, para poder construir um mercado melhor e com mais conhecimento, tá bom? Então, gente, seja o melhor profissional do mundo. Espero ter ajudado ou não. Um abraço e tchau!